E é este o contexto, que não é assim tão diferente do de março, que nos chama a tomar medidas de proteção dos inquilinos. Tanto mais que sabemos que cerca de 700 mil agregados mantêm contratos de arrendamento e que são normalmente os estratos sociais mais frágeis, mais precários, jovens, aqueles que alugam uma casa ou um quarto no mercado privado, que é porque não têm acesso fácil a crédito ou por não terem sequer património próprio. Neste momento, podem também nem sequer ter rendimento próprio. O acesso à habitação era já em si uma crise que agora se agrava na alimentação da voracidade deste vírus, que ele próprio se alimenta da falta de condições para a proteção de cada uma de nós e de todos nós como um todo. Agrava-se ainda mais pelo afundanço que representa a falta de emprego. Já sabemos, se queremos combater a pandemia, temos de apostar na saúde e num Serviço Nacional de Saúde robusto. Mas não se enganem, temos também de garantir habitação digna, condições mínimas de habitabilidade e não permitir que existam despesas avultadas a que as famílias não conseguem fazer face, adensando o problema que têm agora de rendimentos. Há muita gente, senhoras e senhores deputados, que depende da rede que somos todos e todas nós. Não podemos largar a mão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A epidemia da Covid-19 veio agravar a situação do arrendamento habitacional, contribuindo para um maior desemprego e originando 2.177 pedidos de empréstimo no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para o pagamento das rendas das habitações. Por outro lado, a dramática situação de muitas micro, pequenas e médias empresas, bem como de clubes e coletividades do movimento associativo popular, vem suscitar idênticas preocupações relativamente ao arrendamento não habitacional. Neste período, milhares de trabalhadores foram despedidos, pois os mecanismos para permitir descartar trabalhadores, seja no fim de 6 meses do período experimental, seja pela não renovação de contratos, seja pelos despedimentos coletivos, seja pelos falsos recibos verdes, já existiam. Bastou acioná-los. Centenas de milhares viram os seus salários reduzidos, designadamente os que estiveram em layoff. Muitos milhares viram atacados os seus direitos a férias, a horários estáveis, a componentes variáveis das remunerações, como os subsídios de refeição, revelando os desequilíbrios existentes nas relações laborais que agora se agravaram. Micro, pequenos e médios empresários foram forçados a suspender os seus negócios e viram as suas atividades postas em causa. E os efeitos duradouros que hoje se fazem sentir decorrem não já da epidemia, mas da redução do poder de compra. Mas este foi também tempo de agravamento de muitos outros problemas. Tal como oportunamente alertou a Associação de Inquilinos Lisbonenses, o número de pessoas que solicitaram o empréstimo é claramente diminuto, considerando o número total de contratos de arrendamento, sendo que, dos mais de 735 mil contratos existentes, apenas 2.100 pessoas fizeram o pedido correspondente e daí só metade é que foi considerado. A Lei nº 1A, 2020, 19 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19, definiu o regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários, suspendendo a produção de efeitos, quer das denúncias de contratos de arrendamento, quer da sua caducidade, revogação ou oposição à renovação por parte do senhorio. Ora, essa suspensão, que está em vigor, termina no dia 30 deste mês. E face à evolução da situação económica e social, com o avolumar dos problemas que anteriormente acabámos de referir, é indispensável que não seja abandonada e extinta esta medida de proteção aos inquilinos. O PCP propõe que seja mantido este regime até ao final de 2021. Por outro lado, o orçamento suplementar, em vigor até ao final do ano, garante o cabimento das verbas destinadas ao apoio financeiro do IRU. Essas verbas foram previstas para apoiar os interessados que preenchessem os requisitos descritos na Lei 4C-2020, regulamentada pela Portaria 91-2020, 14 de Abril. A possibilidade de apresentação de candidaturas nesse processo terminou no passado dia 1 de setembro e tem sido do conhecimento público, quer a informação da falta de conhecimento desse direito, quer a situação de manifestas dificuldades de muitos arrendatários no pagamento de rendas de casas de habitação própria e permanente. Assim coloca-se a urgente necessidade de abertura de um novo prazo para a apresentação de candidaturas, nos mesmos termos, para dar resposta aos problemas sentidos pelas populações. Assim procura-se assegurar que a candidatura à obtenção do apoio financeiro não tenha qualquer obstáculo. É esse o sentido da presente iniciativa do PCP, em que propomos que tal seja possível até ao final do ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os problemas neste âmbito estão muito longe de estar ultrapassados. Para muitas famílias, micro e pequenas empresas ou associações, não é sequer possível afirmar que o pior já passou. O PCP defende, desde o início, como sabem os senhores deputados, que se vá mais longe nas soluções a aplicar. Mas é indispensável que, no mínimo, as medidas de resposta que estão em vigor não desapareçam este mês. Devem ter continuidade, e não só até final deste ano. Esta Assembleia tem de decidir para responder de forma justa e de forma célere a esta situação grave que se está a fazer sentir por todo o país. É esse o sentido da proposta do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde a primeira hora que o PAN tem afirmado que a Covid-19, mais do que uma crise sanitária, trazia consigo uma crise social e económica sem precedentes e que ninguém poderia, de facto, ser deixado para trás. Fizemos propostas para o assegurar, mas infelizmente nem sempre tal foi possível de concretizar devido a algumas maiorias negativas que por vezes aqui se formaram ou devido à falta de abertura por parte do Governo e do Partido Socialista. Hoje discute-se aqui o alargamento do âmbito temporal das medidas de proteção dos inquilinos e o alargamento até ao fim do ano para a apresentação de pedidos de empréstimo ao IRU pelos senhorios e inquilinos habitacionais. O PAN não podia estar mais de acordo com estas propostas, uma vez que os vários momentos em que se discutiu aqui este tema, sempre defendemos que, face à imprevisibilidade da crise sanitária e das suas competências, o mais adequado era não serem previstos prazos rígidos para a vigência destas medidas de proteção e garantir que as mesmas poderiam aplicar enquanto se mantivesse a crise sanitária e nos 3 meses seguintes. É precisamente nesse período temporal de referência para as medidas excepcionais da contração pública que deveria ser também o pedido de referência para as medidas de proteção no domínio da habitação. É isso, de resto, que nos recomenda a OCDE quanto aos apoios sociais criados no atual contexto. Por isso, na especialidade, o PAN vai insistir com esta proposta, pelo menos quanto aos prazos dos pedidos de empréstimo ao IRU, uma vez que se espera um agravamento da crise social nos próximos meses e que a dotação orçamental desse apoio está longe, infelizmente, de ser esgotada. Mas hoje o PAN não pode deixar de assinalar dois problemas que existem quanto a estes pedidos de empréstimo e que o Governo e o IRU têm de resolver o quanto antes. O primeiro prende-se com um número muitíssimo reduzido de pedidos. Até ao final de agosto foram apenas feitos pouco mais de 2 mil pedidos, o que manifestamente não espalha a realidade do país e as necessidades dos cidadãos no quadro atual. Parece-nos muito claro que o Governo e o IRU deveriam fazer um esforço maior para publicitar esta importante medida e daqui fazemos precisamente esse apelo. No caso, sobretudo, dos projetos hoje apresentados virem ser aprovados. O segundo problema prende-se com uma exigência excessiva na análise dos critérios de candidatura, patente no sumo de mais de metade dos pedidos efetuados e numa demora de processamento do pagamento dos apoios após a respectiva aprovação. Aliás, o PAN há mais de um mês que questionou o Ministério de Pedro Nuno Santos e aguarda resposta sobre casos de pessoas que viram o seu apoio aprovado em junho e só o viram processado no final do mês de agosto. Estamos a falar de apoios de emergência. Não é admissível que demorem 3 meses a ser processados. E menos ainda, não foi esse o objetivo que aqui tínhamos quando aprovámos esta medida. Por isso, daqui afirmamos que é urgente que o Governo assegure que a lei no papel se torne efetiva na sua prática e que as burocracias tão comuns em Portugal não atirem os cidadãos para situações ainda mais complicadas do que aquela que atualmente já se encontram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a atual situação pandémica da Covid-19 alterou rotinas, dinâmicas sociais e colocou desigualdades já existentes em maior evidência. É responsabilidade da Assembleia da República debater medidas e soluções que visem proteger quem está em situações que poderemos considerar de maior dificuldade. O desemprego, a quebra de rendimentos e as consequências económicas e sociais sobre um vasto conjunto de pessoas e atividades, nomeadamente as que no período de confinamento estiveram paradas, não podem e não devem ser ignoradas. O momento de emergência e a proteção da saúde pública obrigou a decisões difíceis e a respostas dos poderes públicos. Se no emprego, medidas como o layoff simplificado tiveram um grande alcance, na habitação também tiveram impacto. As suspensões dos despejos, as suspensões da cessação de contratos de arrendamento, de execuções de hipotecas sobre imóveis que constituam habitação própria e permanente dos arrendatários. Dessa forma, um dos direitos, entre muitos, que foi possível salvaguardar neste período foi o do direito à habitação. Numa primeira fase, no confinamento, atendendo ao risco de saúde pública, tornou-se necessário assegurar a todos, com urgência, as condições de confinamento doméstico necessárias para a proteção das suas famílias e a contenção das cadeias de contágio. Revelou-se ainda necessário acautelar os direitos dos arrendatários face ao risco de incumprimento dos contratos de arrendamento, resultando da quebra de rendimentos sofrida em função da paralisação de atividades durante a fase de confinamento. Senhoras, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a habitação é considerada um direito fundamental, previsto na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 65, e é a base para aporte para outros direitos como a saúde, o emprego ou a educação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo estão fortemente empenhados em políticas públicas de habitação que sejam justas e equitativas. Em termos de políticas públicas, na área da habitação, a velha crença da mão invisível de Adam Smith, na qual o mercado resolveria com o seu equilíbrio todas as dificuldades, teve grande aplicação no mercado de habitação em Portugal e falhou redondamente. Esta crença gerou que em Portugal apenas 2% da nossa habitação seja pública, contrariando a maioria dos países europeus com valores na casa dos 10%. Nos últimos anos, por propostas do Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existiu uma aposta na habitação, com programas como o Primeiro Direito, bem como o reforço sucessivo de verbas do Orçamento do Estado. Relembrar que no último Orçamento do Estado, por proposta do Partido Socialista, foi prolongado o período transitório das rendas antigas, nomeadamente afetando os mais idosos e quem mais precisa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia do Covid-19 colocou novas dificuldades e, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em relação aos projetos hoje em debate, considera que os mesmos vão no sentido do que é socialmente certo e justo. Contudo, precisa, da nossa opinião, ser trabalhados em certa especialidade. Sobre o mercado de arrendamento, consideramos que as suspensões previstas terminarem no final deste mês pode levar a consequências sociais que não podem ser ignoradas, sendo que concordamos com a sua prorrogação até ao final do presente ano. Aproveitamos para relembrar que o prazo anterior já tinha sido prolongado por proposta do Governo. Sublinhamos, contudo, que esta solução deve ser feita de forma justa, de modo a não também prejudicar os proprietários e, simultaneamente, não estarmos a apoiar efetivamente quem não precisa. Seria injusto. Ou seja, as medidas são justas sempre que haja um efetivo cumprimento por parte dos proprietários e senhorios e da parte de arrendatários de todas as suas obrigações contratuais. Dessa forma, em certa especialidade, temos abertura para realizar propostas que vão nesse sentido da equidade. Em relação às propostas de extensão do prazo propostas pelo Partido Comunista Português para as candidaturas aos apoios do IRU, parece-nos importante, visto ser conhecida a sua pouca execução dos apoios e a necessidade de garantir efetiva informação. Por fim, garantir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a acompanhar este tema do arrendamento com toda a atenção, dedicação e cuidado que o mesmo nos merece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Por favor.